Dando continuidade, caro senador João Alberto Capiberibe, nós temos realizado aqui esse esforço na Comissão de Desenvolvimento Regional, que é um esforço que talvez seja o principal esforço do Senado sobre a questão dos mega-eventos, mas outras comissões também estão tratando. Na semana passada, eu participei na comissão na CCJ e na Comissão de Relações Exteriores, justamente de uma discussão sobre a preparação do ponto de vista da segurança da Copa, todas as agências da Defesa Nacional, Segurança Pública, estiveram presentes nesse debate. Dando, mais uma vez, consolidando o nosso pensamento de que a Copa, os mega-eventos, como já destacou o doutor Eduardo, não significam apenas legados, não significará apenas um legado de metas físicas a se alcançar no país, mas nós poderemos vir a ter um legado muito mais amplo se nos dedicarmos a isso, em todas as áreas, ciência e tecnologia, educação, saúde, porque a realização desses mega eventos, como já foi destacado aqui também por ele, é o esforço possível em tempo de paz, porque em tempo de guerra os objetivos ficam muito claros, mas em tempo de paz que os países fazem para alcançar um impulso no seu desenvolvimento, a definição de metas e o alcance dessas metas. O que nós fazemos com esses seminários é justamente buscar e identificar se nós estaremos em condições de alcançar as metas desejadas. Não é se o evento será realizado ou não realizado, porque o evento ser realizado, digamos assim, é a meta básica, sem a qual nós nem estaríamos discutindo o assunto. Então, que os estádios estarão prontos, não resta dúvida que os estádios estarão prontos e estão. Que os aeroportos funcionarão, não resta dúvida de que eles funcionarão. Que os portos funcionarão, também não restam dúvidas de que eles funcionarão. O nosso desafio é justamente fazer com que essa não seja a única meta a ser cumprida. Que nós possamos cumprir as outras metas que ganharam o nome de legado ou de herança daquilo que foi feito. O investimento na sua capacidade máxima de causar uma produtividade além do que a relação de realização do evento apenas. Então, quando pensamos em portos, e eu vou me dirigir algumas perguntas ao doutor Marcos, ou Ricardo, buscando da Abremar, com o objetivo até de que ele fale antes, porque sei que ele terá uma audiência imediatamente depois, não é? Quando nós falamos em portos, o Brasil, senador Capi, está acostumado a não fazer planejamentos sistêmicos, a fazer nos setores um planejamento que alcance a preponderância daqueles que atuam no setor. Então, nos portos, a preponderância da movimentação dos portos brasileiros é para cargas. E, por isso, não se pensa como se pode colocar um TX a mais de investimento para garantir uma produtividade total daquele porto, podendo render e podendo viabilizar um outro grande negócio que o país pode ter com um investimento menor do que o que fará nos portos para o funcionamento da carga, que será a movimentação dos cruzeiros marítimos. Quando estive logo que assumiu o atual ministro, propus a ele que ele criasse no Ministério um departamento específico sobre a atividade portuária para o turismo, né? Ele me respondeu logo depois que tinha criado uma assessoria. Não é uma questão de nome, é uma questão de voltar-se para conseguir pensar o conjunto do negócio de forma mais sistêmica, como falei antes, né? Não importa se é um departamento ou uma assessoria, desde que ela tenha uma capacidade de planejar a atividade do setor para um crescimento determinado, para uma meta a ser alcançada e a ser atingida. Por isso, a minha pergunta essencial para a Abremar de que como a Abrimar vê essas mudanças na MP dos portos, que tipo de impacto terá no setor do turismo e, portanto, no setor dos cruzeiros marítimos. E ainda também, qual a dificuldade encontrada junto aos ministérios responsáveis, o Ministério do Trabalho, o Ministério de Relações Exteriores, para a liberação dos vistos de trabalho provisório para as tripulações estrangeiras de navios de cruzeiro. Eu considero que cada um dos segmentos que aqui estão, especificamente dos transportes, seja do cruzeiro marítimo quanto do o transporte aéreo, necessitam de um debate talvez mais específico do setor. No caso da área de transporte aéreo, nós vamos ter a possibilidade de fazer isso, por sugestão do próprio senador Antônio Carlos Valadares, que nós teremos um painel que trará aqui as empresas aéreas e a infraaéreo e a Secretaria Nacional de Aviação Civil, para que nós possamos debater o funcionamento dos aeroportos, que também não queremos que se reduza apenas a se as pistas estão boas ou não estão boas, mas que nós possamos discutir um conjunto de problemas maiores a respeito dessa atividade econômica no Brasil. Mas, voltando para as falas aqui, eu quero destacar a fala do Convention Bureau, de Márcio. Por quê? Nós tivemos, a semana passada, o debate sobre a promoção do Brasil no exterior, que propus justamente porque creio que esse está sendo um dos grandes problemas do Brasil na preparação dos mega-eventos. Tive a oportunidade, senador Valadares, de participar de algumas feiras internacionais. E é importante que o Senado participe, que o Congresso Nacional participe, para que a gente possa ver lá a atuação do Brasil. Não que nós tenhamos uma visão apenas crítica da Embratur, pelo contrário. O que penso é que o Ministério do Turismo, que foi tomado por situações não esperadas, não desejadas por nenhum governo, mas nós não estamos atuando como deveríamos nesse setor. Porque nós não estamos realizando a Copa do Mundo no Brasil apenas com o interesse de que nós possamos construir obras de mobilidade urbana para as grandes cidades, que estas obras, muitas delas previstas, indispensáveis e necessárias para o atendimento da situação de mobilidade urbana nas cidades, nos grandes centros urbanos brasileiros. Nem pensamos em realizar a Copa do Mundo apenas para renovar os equipamentos desportivos do nosso país. A Copa do Mundo tem que significar, porque senão terá um resultado pequeno para o país. Tem que significar um aumento do nosso turismo interno e externo, especialmente do nosso turismo internacional, já que nós não conseguimos nos destacar entre os países do mundo com a potencialidade que temos nesta atividade que tanto pode render. E tanto pode render em todas as regiões do país. Pensar em desenvolvimento integrado no Brasil é também pensar em turismo, porque uma das regiões mais pobres do Brasil, como as regiões Norte e Nordeste, são justamente duas regiões com extrema possibilidade de desenvolvimento turístico, da atividade econômica do turismo, podendo atuar, portanto, numa dimensão de crescimento maior dessas regiões. Quero dizer que, apesar dos esforços de alguns segmentos empresariais que têm uma posição conservadora em relação ao crescimento do Brasil, e apesar do esforço do governo brasileiro, que reconhecemos grande nos últimos 10 anos, muito embora insuficiente para as necessidades do Norte e Nordeste, estas regiões, o Nordeste do Brasil, continua crescendo a uma média maior do que a média nacional. O Centro-Oeste também, e o Norte se aproximando disso. Portanto, esta é uma tendência da economia nacional que os segmentos conservadores da economia nacional vão ter que engolir. E nós precisamos, sim, de investimentos diferenciados para que este desenvolvimento realmente se dê, contrabalançando a tendência geral, para que nós possamos compensar o crescimento menor, que não quer dizer falta de desenvolvimento, porque essas regiões já estavam, a região do Sudeste e Sul do país, já tinham um nível de desenvolvimento muito maior do que a Norte e Nordeste brasileiro. Portanto, a promoção, eu volto a colocar, é um desafio para o governo brasileiro. E, infelizmente, o que aconteceu no Ministério do Turismo, com mudanças, mais de uma mudança no Ministério, nos trouxe grande prejuízo. Porque nós, que já temos dificuldade de planejamento, como tradição cultural dos últimos 30 anos no Brasil, porque não foi assim no passado, nós temos dificuldade de planejamento, e com o Ministério do Turismo envolvido num vendaval de dificuldades, de denúncias e etc., entramos, portanto, no processo de preparação dos mega-eventos com uma perna quebrada. Porque nós não podemos, e eu abro os jornais e vejo diariamente quem fala pelo sucesso da Copa do Mundo no Brasil é o ministro do esporte. Nada tenho contra isso, porque, aliás, trata de um grande amigo meu. A mim interessa até pessoalmente o seu sucesso. Mas não trato disso. Eu trato que o Ministério do Turismo tinha que estar à frente desse processo. E volto a fazer a crítica que fiz no seminário passado. Não poderia caber a GECOPA à promoção do turismo no Brasil, porque a GECOPA nem existia. É um grupo de trabalho especial para tratar da Copa do Mundo e não para tratar dos mega-eventos que nós enfrentamos, que não é só a Copa do Mundo, vem aí as Olimpíadas, e que não tem tradição nem conhecimento algum de promoção turística. O turismo é uma atividade econômica que, como qualquer outra, exige conhecimento. Exige conhecimento. E quem tem conhecimento em promoção turística no Brasil é a Embratur, com todos os seus problemas e dificuldades. É quem tem um corpo técnico com um mínimo de tradição e de experiência nessa direção. E nós não estamos bem nisso. Foi aqui mostrado. Nós temos que investir mais na América Latina, porque esta Copa pode, porque nós estamos com a Europa, onde tradicionalmente até a Embratur erroneamente em alguns momentos investiu, sem perceber a América Latina em lado, o crescimento dos países latino-americanos com possibilidade de, portanto, fazer essa ligação com o Brasil. O Brasil continua de costas para um mercado extraordinariamente grande e com crescimento de países, de economia, que podem investir no Brasil e ter essa possibilidade agora na Copa do Mundo, com o transporte aéreo e o transporte rodoviário, porque se nós temos jogos em Porto Alegre, não tenho dúvida de que todos os países que fazem fronteira ou que estão mais próximos poderão ser a principal clientela dos nossos esforços de turismo. Então, nós continuamos tendo uma promoção pequena, uma promoção feita por quem não tem tradição em fazer promoção no Brasil. As feiras internacionais, o Brasil continua com uma participação diminuta, tanto nem folheteria quanto nos seus próprios estandes. A última feira que fui, o estande do Brasil era acanhado em relação a outros países com economias crescentes, participantes do BRICS, como nós participamos, e sendo o Brasil justamente o país que vai estar sediando esses mega-eventos. Portanto, nós temos, e aí os senhores também têm responsabilidade, de unir o setor do turismo para discutir e ter uma articulação com o governo na discussão desse tema. Na última medida provisória do Brasil Maior, o Senado e o Congresso se mobilizou para garantir que nós tivéssemos introduzidos nessa questão do Brasil Maior, né? As desonerações na área da hotelaria, mesmo assim com divergências nessa área demonstrada durante o período em que estávamos na discussão e na preparação disso, mas com muito pouco mobilização, me desculpem, do setor empresarial do turismo para se colocar frente ao governo federal e buscar caminhos de interlocução com o governo federal para que nós pudéssemos ter esses incentivos, esses estímulos voltados para garantir garantia dos investimentos e da facilitação do setor do turismo também aqui no país, né? E creio que essa questão da Embratur passar a ter uma posição de proeminência, de protagonismo maior na área da promoção do turismo é uma coisa a ser reivindicada pelo setor do turismo no Brasil, pelos empresários do turismo no Brasil. Isso é indispensável para que a gente possa ter mais investimento na área de Embratur. Nós não podemos nos preparar para uma coisa desse tipo com o contingenciamento dos dois organismos centrais para a promoção do turismo no exterior, não é? Nós temos que repensar onde investir, mas nós também temos que investir e temos que investir também nesses países que têm, porque mesmo eles estando com um decréscimo das suas economias, são as principais seleções de futebol que estarão participando e que elas atraem público, mesmo não sendo o seu público, o público dos seus países. Então, eu acho que nós temos que voltar a discutir no ambiente próprio do turismo esta questão. Também acho que o Ministério do Turismo não pode ser um ministério de obras apenas, de cuidar da infraestrutura apenas, porque nós temos outros ministérios cuidando de infraestrutura. Se fosse para cuidar de infraestrutura apenas, nós não precisávamos ter um Ministério do Turismo no Brasil, porque nós temos o Ministério da Cidade, temos o Ministério de Transporte, temos o Ministério de outros ministérios que cuidam da infraestrutura, tanto das rodovias quanto da infraestrutura das cidades brasileiras. Nós temos que ter o Ministério do Turismo e rediscutir a questão de investimento em infraestrutura no Ministério do Turismo do Brasil, que não pode continuar sendo um ministério que recebe recursos para infraestrutura em qualquer cidade brasileira. Ele tem que estar voltado para os principais pontos turísticos do país, porque senão se perde. Se perde no investimento menor no Congresso Nacional, que cada deputado coloca uma rua no Ministério do Turismo, porque é mais fácil de liberar, aí coloca uma rua lá numa cidade que não tem potencial turístico nenhum. E nós perdemos de estar concentrando o esforço do Ministério do Turismo em infraestrutura, onde tem que ser concentrado, que são nas cidades com maior potencial turístico. Porque, senão, não tem razão para existir o Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo tem que existir para fortalecer a infraestrutura turística dos pontos das cidades potenciais e regiões potenciais de fortalecimento do turismo no Brasil e para garantir a qualificação e a promoção turística do nosso país. Portanto, eu creio que esse painel de hoje foi muito rico. Quero parabenizar a todos que fizeram suas falas, que buscaram destacar os pontos de gargalo, Alguns pontos desses de gargalo, nós temos que debatê-los melhor. O caso da aviação aérea, volto a dizer, nós precisamos discutir, sem dúvida nenhuma, mais, porque toda essa infraestrutura que nós discutimos, nós não estamos discutindo apenas no sentido da atração do turismo internacional. Nós precisamos da infraestrutura aérea brasileira para garantir toda a estruturação do turismo interno do Brasil e não apenas o turismo, para a infraestrutura, para que a economia brasileira e o povo brasileiro possa viajar nas suas atividades laborais normais, né? Porque não existe cidade boa para o turismo sem que seja boa para o seu cidadão, para o cidadão que vive nela.